E uma pessoa gostaria de saber se a nova Terra será um planeta livre de nascimentos e de mortes. Bem, na superfície da Terra, nós podemos sim estar muito liberados do que se chamam de nascimento e do que chamam de morte. Mas não estamos liberados do fato físico de termos que nascer da forma que nascemos e de termos que desencarnar da forma que desencarnamos. Embora a gente esteja numa situação como esta, de nascer como nascemos, porque nós nascemos de uma cloaca, nós somos gerados numa cloaca, junto com fezes, junto com urina, ali perto. Então, temos que assumir esta situação e nascer da melhor forma possível, isto é, estarmos coligados com outro plano, estamos coligados com outro tipo de nascimento, já que a parte material ainda é assim neste planeta, porque é um planeta físico onde todos nascem de uma cloaca. Então, aí nós temos que realmente ter a consciência, ter a mente em outro nível, em outro plano. Temos que ir aprendendo a nascer. Vamos aprendendo a nascer. Vamos aprendendo, porque mesmo estando sendo formado nessa cloaca, nós temos durante aquele período muitas coligações que não são físicas, que são espirituais. E nós temos que ir aprendendo a fazer essas coligações. Tanto vamos aprendendo enquanto estamos desencarnados, então aprendemos a encarnar, vamos fazendo coligações com o nosso destino superior, com o plano evolutivo para nós, e entramos nesta prova de estarmos sendo gerados em um útero, entramos nesta prova de outra forma, até que esta fase vá se definindo. Porque nos mundos intraterrenos e nos mundos suprafísicos não há reprodução. Não há reprodução e nós existimos sem nascimentos. E nós continuamos a existir sem mortes. Mas isto é uma questão de consciência. Nós temos que trabalhar a consciência nas condições que nos são oferecidas, nas condições que nós buscamos, porque ninguém está nesta vida gratuitamente. Nós estamos nessas condições físicas terrenas simplesmente porque nos apegamos a isto, porque criamos vínculos com isto, porque não fizemos o menor esforço para nos desvincular, para subirmos, para nos elevar para uma vida superior. Então, esse despertar, que se chama liberação, libertação, isto é um raio. Isto é uma energia universal, a energia da libertação, que é uma energia imaterial, não é uma energia material. Então, para nós termos uma libertação, ou para irmos tendo uma libertação, nós precisamos nos coligar com essas energias imateriais que vocês estão estudando, não? E que não são essas energias da matéria, mas são energias do plano imaterial. E aí vamos transformando a nossa situação. E assim vamos elevando esta humanidade. A humanidade está dentro de um plano evolutivo. Este plano existe para ela. Mas, uma certa altura, entrou no plano o livre-arbítrio. Então, a humanidade é um ser completamente diferente de todos os outros seres. Porque os outros seres, que não são da humanidade, estão introduzidos numa corrente evolutiva e a vida deles e a evolução deles é caminhar. Mas a humanidade, com o livre-arbítrio, pode caminhar ou não, pode caminhar ou menos. De forma que é uma situação muito especial. E nós temos que encarar o plano, temos que fazer as nossas escolhas e aí irmos nos elevando desta massa. Desta massa que está precisando de uma purificação. Então, nós temos que ter consciência de em que nível estamos, do que temos que fazer, e aí cada um ir se trabalhando em todos aqueles pontos que tem consciência que deve trabalhar. Agora, para nós ficarmos liberados de nascimento da forma como é, que é uma coisa horrível, se nasce gritando, berrando, chorando, não sei se vocês já viram alguém nascer. É uma coisa terrível aquilo. Então, para a gente se livrar disto, para a gente transcender esta etapa e elevar a humanidade, não? Para isto precisa que a gente, quando está consciente, viva de uma certa maneira e não viva como todo mundo vive, senão vamos repetindo todas essas coisas. E hoje nós temos uma hierarquia espiritual que está em outros níveis de consciência, ao nosso lado, aqui neste plano, e nem percebemos estas presenças, nem chegamos a perceber de tanto denso que estamos. Então precisa realmente uma decisão. E essa decisão tem que ser clara, nítida, para a gente poder ser ajudado. Ser ajudado a se elevar e ajudar os outros a se elevar. E é assim que nós vamos nos liberando de nascimento e de morte. Porque em outros mundos, em outras humanidades, em outros níveis de consciência, não existem essas duas passagens. E a vida é uma continuidade. Mas para tudo precisa trabalho, para tudo precisa esforço. E precisa decisão. É da decisão que vem a força. E a decisão é interna, é mental, a decisão é na consciência. Aí em seguida vem a força, se a decisão foi realmente tomada. Uma pessoa está perguntando se o poder da oração pode atenuar as consequências do comportamento do homem da superfície, mas se já não pode mais evitar a purificação global. A purificação global não pode ser cancelada porque ela é uma necessidade. A natureza está muito agredida, a natureza está muito prejudicada. Então é preciso uma renovação para que a natureza retome o seu lugar e prossiga na sua manifestação. De forma que esta purificação global é uma necessidade atualmente. Agora, as orações podem amenizar aquilo que na purificação corresponde ao descaso da humanidade diante de tudo aquilo que são os problemas gerais, as necessidades gerais. Então a oração pode amenizar uma parte daquilo que corresponde à necessidade, mas não pode evitar a purificação porque é necessário. E outra pessoa pergunta como superar a dificuldade de orar para hierarquias que não são familiares e num idioma irdim do qual não se sabe o significado. Quando se pede orações, se pede que a pessoa ore da sua forma, como ela quiser, como ela puder orar, como for a sua forma natural e espontânea. Aqueles que estão próximos de algumas hierarquias oram de uma forma. Aqueles que não estão podem orar de outra forma. O importante é que orem, não importa a forma. E uma pessoa trabalha numa empresa nos moldes convencionais. E como ela faz para estar ali servindo o plano evolutivo? E a pessoa que fundou a empresa busca o caminho espiritual. Bem, se já existe esta busca, ela pode disponibilizar livros e CDs ali, mas sem vender. Outra pessoa diz que o ego percebeu que se aproximou o momento dele perder a hegemonia sobre o ser. Então que tem surgido muitas ideias na sua mente, apegos no emocional e compromissos na vida prática, nos momentos em que ele mais precisa de estar dedicado ao trabalho. Em alguns temperamentos, nos temperamentos de primeiro raio, o ego é repelido. A gente desconhece o ego e faz o que deve. Mas para isso precisa estar no primeiro raio. Quem não está no primeiro raio tem que trabalhar de outra forma. Quem está no primeiro raio repele o ego, manda embora e segue seu caminho. E o primeiro raio, com a vontade e poder, se encarrega de levá-lo adiante. Agora, quem não está no primeiro raio, é preciso educar o ego, é preciso convencê-lo de outras formas. E aí, a pessoa, se pedir auxílio ao seu eu superior ou ao seu espírito, ela pode ser inspirada a como fazer isso. O importante é que haja a intenção, porque quando essa intenção existe, e quando esta intenção persiste, quando esta intenção é sincera, chegam ajudas que não se esperava. O que as pessoas que estão no caminho deviam evitar é ficar no meio, é não ser uma coisa nem outra. É saber que existe uma lei e viver a vida comum. Quer dizer, é não se definirem. Isto é o que é a coisa mais importante. É a pessoa se definir, a pessoa seguir a sua consciência, a pessoa corresponder àquilo que ela já tem na consciência. Agora, se a pessoa já tem certas coisas na consciência e não muda a vida, não muda nada, esta pessoa acaba doente, esta pessoa acaba melancólica, ou esta pessoa acaba desencarnando porque não há mais motivo dela ficar na encarnação. Aí precisa desencarnar, formar outros corpos para vir viver de outro jeito. Mas isto precisa que a pessoa veja claro, não? E ela ter uma opção definitiva. Jesus dizia que os tépidos ele cuspia da sua boca. Ele disse, os tépidos eu cuspo da minha boca. Quer dizer, ser tépido, não se definir quando já tem como se definir, isto é cuspido da boca daquele que falou isto. A propósito disto, nós teríamos que nos aprofundar nos atributos do monastério. Porque os atributos têm uma energia de transformação. E se nós nos aperfeiçoamos nos atributos, isto nos ajuda a mudar a vida. Porque sem a mudança de vida, não se está vivendo na prática aquilo que se sabe. Vocês veem, por exemplo, que em 20 anos os núcleos de Figueira não têm um residente. Então aquelas centenas de pessoas não mudam nada na sua vida. Porque nenhuma delas largou tudo e foi morar no núcleo. Então os núcleos não terem residentes e Figueira ter um número de residentes que não é proporcional ao número de colaboradores, isso nos faz refletir que os atributos ou não são conhecidos ou não são aprofundados, ou estão sendo levados superficialmente. Hoje, nós temos atributos de Figueira, temos os atributos da Casa Luz da Colina, e temos os atributos de Aurora. E seria importante que a gente se aproximasse um pouco mais desses atributos e que vivesse esses atributos, para que pudessem surgir os atributos dos outros centros planetários que aguardam para se manifestar. As perguntas que nós recebemos aqui, muitas não são respondidas, porque são perguntas de vida comum. Pessoas que fazem perguntas sobre a família, pessoas que fazem perguntas sobre coisas que não deviam nem estar na nossa cabeça mais. Essas coisas correm paralelas. Se são kármicas, se são compulsórias, essas coisas vão correndo paralelas, mas isso não são coisas para se tratar em um centro espiritual. No centro espiritual, a gente vem para encontrar a alma, para buscar o ser interior e buscar no ser interior aquele impulso para viver de acordo com esse impulso. Agora, Aqueles que já têm este caminho feito, isto é, aqueles que já têm este hábito de estar consultando o Eu Superior, de já ter um contato com o Eu Superior, através da oração ou através de tantas formas que a pessoa deve conhecer. Então, se ela já tem um início disto, o centro espiritual serve para ela ir se coligando com a mônada, com o espírito. E aí a pessoa já passa para um outro grau de problemas, de preocupações, de situações. Então, nós teríamos que rever isto. Este assunto da mudança de vida, isto é um compromisso não só moral, isto é um compromisso de vida. A pessoa nasceu para se reestruturar, a pessoa nasceu para viver em outros planos, para coligar os planos de consciência. Então, para isso que nós estamos em um centro espiritual. Nós não estamos falando para pessoas que vêm aqui passar um fim de semana para ter um impulso, porque cada um está num ponto. Nós estamos falando com seres que acompanham a reunião dos monastérios. E nesses monastérios, nós temos a energia monástica para viver. Energia monástica é uma dedicação exclusiva àquilo que é superior, àquilo que é Deus, como as pessoas chamam, aquilo que é a mônada, aquilo que é o espírito. Então deve haver um esforço na pessoa para fazer isto. E aqui então ela vem buscar esta energia. Agora, um que vem aqui para ver como é que ela vai funcionar com o filho, como é que ela vai funcionar com o marido, isso não é questão de um centro espiritual. Isto não é questão daqui. Por isso que muitas perguntas não são respondidas, porque a pessoa deve se sentir tocada por outros interesses. A pessoa deve abrir a sua consciência para outras coisas. O homem da superfície, em geral, vive no físico, no emocional e no mental. Nem aprofunda o mental. Quer dizer, vive em 2,5 níveis. Quando ele tem 7 níveis para viver. De forma que é preciso uma decisão de se elevar. Agora, se existe esta decisão, a alma, que está logo depois do mental, responde. Agora, se não existe esta decisão, o que acontece é que a pessoa vai se mantendo num nível morno. A pessoa vai se mantendo naquele nível que ela não prejudica, que ela não é má, mas ela está comprometida com aquilo que é esta grande empresa, que é a vida desta humanidade, que não serve para nada esta empresa. Esta empresa vai ser coberta pelas águas, esta grande empresa que é esta civilização. Então, quem está num centro espiritual deve estar se colocando, deve estar se propondo a uma mudança, a uma transformação. E isto é uma escala, isto é um progresso. Há muitas pessoas que estão num centro espiritual já dedicadas integralmente, mas que deixaram lá atrás coisas e continuam as coisas guardadas lá nos armários, nas gavetas. E estão aqui com esses fios coligados lá fora, não romperam totalmente. Quer dizer, não estão aqui nus e descalços, não estão descalços, quer dizer, não estão totalmente entregues. Não pode haver trabalho profundo, não pode haver trabalho verdadeiro se a gente não corta com tudo aquilo que não é. Então, se nós já temos uma visão, se nós já temos uma ideia, se nós já temos uma perspectiva de uma vida superior, não essa vida que se vive na superfície da Terra, de uma vida superior, se nós já temos essas referências, se trata de nós irmos eliminando coisas. Não se trata de ir adquirindo mais coisas, mas de ir eliminando coisas. E qualquer coisa que se vá eliminando, qualquer coisa com a qual se vá cortando, alivia a situação geral da humanidade, alivia a situação geral do planeta e dá uma referência para tudo aquilo que era a nossa carga. A nossa carga é gente que a gente carrega, é coisas que a gente carrega, são ideias que a gente carrega, são preconceitos. E isto forma um enevoamento, forma essa cor cinzenta em torno do planeta. E nós temos nos atributos do monastério os princípios para ir nos liberando disto e para ir dissolvendo isto. Mas parece que esses atributos são lidos, mas não são realmente vividos, aqueles que são fundamentais para as pessoas. Isso está sendo dito também porque nós vamos precisar de estar numa posição não normal para podermos enfrentar inteligentemente o que está se aproximando. Se nós não estamos numa disposição não normal, se nós não estamos numa outra vibração, se nós não estamos num outro tipo de tensão, nós vamos ser mais um peso para quem está a serviço da humanidade, para quem está mais para trabalhar e para servir nesses momentos. Alguns sonhos dão claramente para pessoas sinais, não, destas coisas. Veja este, por exemplo. Esta pessoa chegou na quinta-feira e ontem sonhou com um cachorro preto, muito feroz, de dentes afiados, que queria mordê-lo insistentemente. Então, isso são as forças retrógradas nos seus corpos. Todos nós temos forças retrógradas nos corpos, porque a matéria planetária não é purificada. Então todos nós temos forças retrógradas. Alguns têm essas forças retrógradas muito agressivas, como este, representada por este animal preto, muito feroz, com dentes afiados que vinha para mordê-lo. E outros têm essas forças retrógradas muito disfarçadas. Essas forças retrógradas que conseguiram um estado normal, que conseguiram um equilíbrio, elas continuam presentes, disfarçadas. Isto é, a pessoa coligada com o alto, mas contribuindo para que tudo continue como está. Inerte diante de certas situações, como esta, por exemplo, de estar havendo um desgaste, não, dos recursos do planeta, como essa que está havendo uma indiferença diante do sofrimento da maior parte do mundo e tantas coisas. Então, estas forças retrógradas estão muito presentes. E o que isto significa, ele pergunta? Bem, significa que no seu caso, essas forças retrógradas estão se mostrando. Então, se elas estão se mostrando tão claramente, é só você tomar uma decisão. Em situação menos favorável, estão aqueles que as forças retrógradas estão disfarçadas. Para esses é mais complicado, às vezes, perceber em que grau elas estão comprometendo. Quando as forças retrógradas são disfarçadas, você vê nos núcleos, por exemplo, nós introduzimos a vigília permanente. Não há vigília permanente nos núcleos. Quer dizer, as forças retrógradas estão infiltradas. Então tem que haver uma reação, tem que haver uma decisão. Vigília permanente significa vigília durante 24 horas. Se não existe vigília permanente nos núcleos, é porque as forças retrógradas tomaram conta de um certo setor. Então estão bem disfarçadas. Então precisa que individualmente se tome decisões. Nós não podemos tomar uma decisão por um grupo, porque cada um tem o seu próprio livre-arbítrio. Mas nós podemos representar pessoalmente, individualmente, uma proposta de colaboração com o plano evolutivo. O plano evolutivo não inclui a vida comum, a vida normal. Ali, na vida comum e na vida normal, existe a evolução natural, que é aquela que leva bilhões de anos para a gente dar um passinho. Isto é a vida comum, a vida normal. E nós não estamos nesse ritmo. Não estamos nesse ritmo porque o universo está começando a fazer pressão sobre este planeta e sobre esta Terra. A Terra, como Logos, como planeta, já respondeu. A Terra já respondeu, a Terra já assumiu o que tinha que assumir, e agora a humanidade está com os últimos momentos para se decidir para onde vai, o que vai fazer. E a maioria não tem nem consciência do que está se passando. Então nós estamos numa situação bastante interessante nesse momento, que está nos convidando a individualmente nos definirmos mais. E isto estamos falando com todos, ninguém está excluído, porque cada um de nós pode se definir mais, cada um de nós, no ponto em que está, pode estar caminhando. Ninguém chegou no ponto ideal, ninguém chegou na perfeição. Cada um teria que assumir, dar passos. E se alguém consegue dar mais que um passo numa vida, tanto melhor. Agora, um passo numa vida, tem gente que numa vida deixa de beber. Outro numa vida deixa de fumar. Precisa uma vida inteira para isto. Quer dizer, vivem sem nem estar no caminho. Estão no caminho natural, na coisa natural. E nós temos que nos examinar, temos que nos avaliar em que proporção que nós estamos inertes, não correspondendo aos impulsos da energia. Em que proporção que estamos fazendo isto? Bom, aqui uma pessoa está perguntando por que os monges vão usar roupas diferenciadas. Bem, essas roupas diferenciadas simbolizam uma reconfirmação de uma determinada situação. É claro que se um monge usa uma roupa diferenciada e se ele está naquela atitude que nós vínhamos descrevendo, é melhor que ele nem seja monge e que ele nem vista roupa diferenciada. Porque essa roupa diferenciada deve ser uma referência para ele de que em condição ele está, para que ele não esqueça disso, que você sabe que nós estamos muito esquecidos, não? Nós temos uma proposta de vida, mas a maior parte do tempo temos a cabeça em outras coisas, pensando em outras coisas. E na proposta de vida vem de vez em quando para a prática. Então, um monge tem uma roupa diferenciada, primeiro para que ele não esqueça da sua proposta. Então, essas roupas têm uma certa característica para ajudar o monge a não esquecer, nem por um momento, daquilo que ele é, daquilo que ele se propõe e daquilo que ele representa. A cor marrom, que é a cor usada para os monges masculinos, esta cor marrom deve lembrá-los o tempo todo da humildade, porque o marrom é uma cor da humildade. E a cor que vai ser dos monges femininos, ou que já é dos monges femininos, o branco, é para lembrá-los o tempo todo, para eles não esquecerem que eles estão trabalhando a pureza mental, a pureza emocional, a pureza física. Então, é como uma voz que não está no ouvido, porque no ouvido eles devem ter essa voz, não que está lembrando das coisas, mas é uma voz que está no corpo, é uma voz que está também na aparência. Essa aparência é uma referência para os outros. Primeiro é para ajudá-lo a ser realmente um monge. E para os outros é uma referência, para ver se os outros conseguem perceber a diferença entre a existência normal e a existência de um monge. Percebe que isto é uma coisa muito funcional, uma coisa muito prática. Então, se você vê um indivíduo vestido de marrom, você ali deve estar vendo uma forma de viver. Se você vê um indivíduo vestido de branco, aquilo está indicando uma forma de viver. E se você olha para aquilo e não vê diferença nenhuma entre aquilo e a vida que todo mundo vive, aquilo é uma mentira. Mas aquilo deve mostrar uma outra forma de viver. Mas nitidamente diferente, nitidamente diferente, sem nenhum compromisso com a vida de quem está vestido de outras maneiras. Nisto não vai nenhuma crítica, nenhuma sugestão de como se deve andar vestido. Isto é uma questão de regra, é uma questão de energia. Então, se você olha um monge, ele, desde a forma como é vestido, está te mostrando que a vida ali é diferente. E se a vida ali não for diferente em todos os níveis, aquele é um monge que deve renunciar, aquele é um monge que deve mudar de grupo. Então, é por isso que os monges vão andar, ou já andam, de roupas diferenciadas. Agora, se isto não corresponde a uma diferença profunda, real, na vida, é melhor que não se vistam. E aqui duas pessoas estão sonhando com nudez. Um se sente nu em um sonho, e ele não tem preocupação de se vestir, e ao mesmo tempo, no sonho estava diante das pessoas e as pessoas não o viam nu. Então, este é um indivíduo que já está com o desapego relativamente trabalhado. Agora, se as pessoas não conseguem perceber isto, isto é um assunto das pessoas. Agora, se ele está nu diante das pessoas e se sentindo muito bem, quer dizer, ele está num ponto correto, ele está fazendo um trabalho correto. E outra pessoa sonhou que estava descalça. Então, está começando já a se liberar de coisas supérfluas no seu caminhar. O pé descalço significa que nós já renunciamos a certas coisas supérfluas. Vocês sabem que havia certas ordens monásticas que colocavam os monges descalços. Isto tem muitas funções. Tem aquelas funções óbvias, não? Que é o despojamento, que é o desapego. E tem também outras funções mais ocultas. Porque o pé descalço, em contato com a terra, recebe diretamente a energia terrestre, a energia telúrica. Aquilo ajuda a ligar a energia da terra com a energia do alto. Então, um monge descalço que vive em alinhamento, ele é como um instrumento para que haja uma união entre a energia do céu e a energia da terra. Isto é o que significa espiritualmente andar descalço. Claro que Santa Clara, quando andava descalça, cumpria isso conscientemente. Outros andam descalço porque a regra manda e eles nem sabem por quê. Acham que é só humildade. Mas não é só humildade. Humildade é o trabalho que se faz na personalidade. Mas tem esse outro trabalho oculto, que é estar como ligação entre uma certa energia de baixo com uma certa energia do alto. Claro que nós não estamos dizendo isso para nós começarmos a andar descalço, porque hoje o solo está completamente contaminado. Pelo solo entram muitas coisas, pelos pés, pelas unhas, e ninguém vai buscar isto espontaneamente. Mas nós podemos, estando de sapatos, nos considerarmos descalços. Mas aí então é porque já estamos com a consciência preparada.